Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019, bem como do ano de 2019 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da CESP, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da CESP no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRGAAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão presentes hoje os senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini, que dará início à apresentação.
Bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos então começar aqui o nosso call de resultados, para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2019. Só como agenda, nós estamos cobrindo a primeira parte desse call em cinco tópicos. O primeiro deles, os destaques do ano passado, de 2019. Depois disso, nós comentamos um pouco também sobre o contencioso passivo e contencioso ativo. E falamos sobre o mercado, de forma resumida, sobre o mercado de energia no ano passado. Depois disso, o Marcelo Jesus comentará para a gente aqui o desempenho financeiro da CESP. E, por fim, a gente encerra com essa primeira parte, com as principais iniciativas para este ano de 2020. Na segunda parte, do qual a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Seguindo adiante, na página 4 do material, nós temos os destaques do ano que passou ali. Primeira coisa a ser mencionada, quer dizer, houve uma continuidade da nossa excelência operacional nas usinas, na parte das operações. Nosso índice de disponibilidade foi até levemente superior ao do ano anterior, de 2018, e a gente encerrou 2019 com 93,9% de disponibilidade. Essa é uma disponibilidade benchmark e de destaque comparada aos PIB. Além disso, como grande parte dos senhores acompanharam, nós fizemos em duas ocasiões, editamos o programa de demissão voluntária. Ao longo do ano passado, nós conseguimos a adesão de 2/3 da base de elegíveis nos nossos programas de PDV, o que fez com que, mesmo já considerando o contingente de pessoas que entraram pós-privatização para a equipe da CESP, nós encerramos o ano com uma redução da folha de pagamento, de custo de folha, de 50%. Isso é um passo importante na nossa gestão de custos e no processo de transformação da CESP. Por fim, ainda em eficiência, vale mencionar que nós iniciamos e concluímos no ano passado a implementação do SAP, como o ERP da CESP, e além do próprio SAP, quer dizer, há várias iniciativas em curso para ajustes de sistemas, de automação. No futuro próximo, aí a gente tem acesso em um outro patamar em termos de sistemas e inteligência da informação. No que tange ao desempenho financeiro, nós encerramos o ano de 2019 com um EBITDA ajustado de R$752 milhões, e uma margem líquida, portanto, de 48%. Isso é um valor 50% superior ao do ano anterior, e nós vamos, e Marcelo vai nos expor aqui a montagem desse EBITDA, como atingimos esse número. Encerramos o ano de 2019 com um lucro líquido de 1,2 bilhão de lucro líquido apurado. Esse lucro líquido também será bastante bem detalhado aqui um pouco mais à frente. Ele tem a ver com alguns ajustes importantes e extraordinários que realizamos ao final do ano. No que tange à nossa gestão de custos e despesas e agenda de produtividade, nós encerramos o ano de 2019 com uma redução de 16% ao longo do ano na política de custos e despesas gerenciáveis, excluindo já aquilo que não é recorrente, né? A exemplo de PDV, a exemplo de alguns ajustes internos e contenciosos. Mas talvez nesse tópico da redução de custos e despesas, o número mais adequado a ser olhado é o número do último trimestre, porque é aquele número que já não pega a fase de ajuste, quer dizer, já pega o ajuste em grande parte finalizado. Se compararmos o quarto trimestre de 2019 com o mesmo período do ano anterior, quarto trimestre de 2018, nós reduzimos o total das despesas e custos em 32%, e aí se inclui custo de energia comprada, folha de pagamento, como eu disse há pouco, e os outros e todas as demais rubricas, né? Encerramos o ano com um índice de conversão de caixa de 65%. Esse índice, tal como a gente apura aqui, é basicamente aquela parte do EBITDA que se tornou caixa, e a gente vai detalhar isso, antes do pagamento de dividendos, do principal de dívidas e da alocação de contencioso. Por fim, conforme anunciamos junto com os resultados ontem, nós estamos propondo à Assembleia de Acionistas o pagamento de um dividendo de R$606 milhões em 2020, relativos aos resultados apurados em 2019, o que compreende R$1,85 por ação. A nossa proposta é o pagamento desse dividendo em duas parcelas ao longo de 2020. A primeira parcela de R$1,25 por ação agora em abril, e a segunda parcela de R$0,60 por ação em outubro. No que tange à comercialização, tem uma marca importante, e ela é importante para o resultado que nós obtivemos também, que é que na gestão do balanço energético ao longo de 2019, nós obtivemos uma redução expressiva de 28% no custo de energia comprada. Nós vamos mencionar um pouco melhor isso à frente, mas basicamente isso trouxe uma economia de R$210 milhões ao longo de 2019, comparado ao ano anterior na mesma rubrica, por uma quantidade de energia bastante comparável, bem comparável, muito próxima. Também, ao longo de 2019, nós estruturamos a CESP comercializadora, obtivemos a aprovação, como já havíamos mencionado, de ANEEL e CCE, estruturamos a empresa, trouxemos a equipe de mercado para fortalecer a equipe que nós já tínhamos aqui dentro, deixamos pronta toda a infraestrutura, as políticas, toda a governança e sistemas, de forma que colocamos no mercado, começamos a operar a CESP comercializadora agora em janeiro de 2020. Por fim, resumindo o contencioso, que a gente também já vai descrever, nós obtivemos uma redução do contencioso total, do contencioso passivo total, de 1,5 bi ao longo de 2019, dos quais 614 milhões foi redução no provável, naquela parte provisionada do contencioso total. E obtivemos, ao longo do ano, uma liberação de depósitos judiciais de R$192 milhões, também expressiva. Prosseguindo na página 6, a gente comenta do contencioso passivo. Nós encerramos o ano, com dezembro de 2019, um contencioso passivo total de 11,4 bilhões, Esse já é fruto de algumas negociações, essa redução já é fruto de algumas negociações de ações judiciais que fizemos, alguns acordos judiciais que nós celebramos. Além disso, alguns julgamentos, mais específicos deles, foram favoráveis, bastante favoráveis a certo, e também de algumas revisões e movimentações que fizemos entre linhas ao longo do ano, fruto do assessment, do melhor detalhamento e conhecimento que nós fomos tendo de todas as ações. Eu diria a vocês que esse número que a gente chega no final de 19, de dezembro de 19 agora, de 11,4 bi, ele é um número bastante assertivo para o conjunto de informações que nós dispomos nesse momento sobre essas ações, dos quais, desses 11,4 bilhões, 1,8 bi é o valor provisionado, uma redução também em relação ao ano anterior. No que tange ao quarto trimestre de 19, é a bridge que a gente traz na parte direita da página 6, da redução de 1,46 bi ao longo do ano, metade disso, 794 milhões, se deveu a ajustes realizados no último trimestre do ano, onde a gente chegou com os valores apurados. Nós, no relatório de resultados que a gente divulgou junto com a VF ontem, a gente traz um melhor detalhamento desse passivo contencioso, e lembrando que uma boa parte dele se deve a ações que a gente classifica aqui como ambientais, mas na verdade são ações civis públicas, sobretudo de pescadores, isso está na rubrica de ações ambientais, e também uma outra parte relevante, se deve a algumas ações movidas por funcionários de cerâmicas, do polo ceramista do entorno de Porto Primavera, que perfaz um outro, quase um terço desse passivo total. A gente traz essa abertura em maior detalhe no relatório de resultados, no ano de início, que nós divulgamos ontem também. Prosseguindo, na página 7, a gente traz o ativo contencioso, em particular o ativo contencioso de Três Irmãos. Lembrando que nesse quarto trimestre de 2019, embora o processo não esteja parado, não houve nenhum fato novo relevante ao longo do quarto trimestre. Em novembro passado, o processo foi remetido do fórum para o juiz, no que tange à liberdade de fazer intimações ou de fazer convites às partes a se manifestarem. E também em dezembro, no último mês do ano, houve a solicitação de conversão do processo em formato eletrônico, do processo digitalizado. Parado, o processo não está. O processo, pelo que a gente percebe por esse tipo de informação, o processo está tendo o seu andamento, embora não tenha havido fato novo no que tange a qualquer convocação das partes para se manifestarem. Nós continuamos aguardando o que deve ser essa próxima passo, esse próximo passo do juiz nesse processo. Movendo para a página 9, nós comentamos um pouco sobre o mercado de energia. O que nós trazemos aqui é basicamente um resumo do desenvolvimento de alguns indicadores ao longo de 2019. Na parte esquerda da página 9, a gente traz a evolução da ENA, e a área cinza do gráfico é a evolução da ENA real, em base diária, ao longo do ano, comparada a essa curva vermelha, né, que traz basicamente a média de longo prazo para essa mesma ENA. E, por fim, a curva verde, ela é basicamente o nível de energia armazenada. O que a gente pode ver ao longo do ano de 2019, nesse gráfico da esquerda, é basicamente três fases razoavelmente distintas de ENA ao longo do ano. Nós tivemos, no início do ano de 2019, em particular janeiro e fevereiro, uma ENA bastante inferior à média de longo prazo, à média histórica, né? O que fez com que, naquele momento, aliado a uma carga, a um consumo de energia elevado, que a gente pode notar no gráfico da direita, preços de energia voláteis e bastante altos naquele início de ano, início do ano passado. Depois disso, a gente passou para uma segunda fase, basicamente caracterizada entre os meses de março e julho de 2019, onde houve um certo equilíbrio, uma certa convergência da EMA real para a média de longo prazo, uma acomodação da carga, a carga caminhou nesse período muito próximo da do ano anterior, e uma certa, portanto, uma certa acomodação dos preços de energia, uma certa queda dos preços de energia ao longo daquele ano. E, por fim, uma terceira fase, que se iniciou ali em agosto de 2019, foi até dezembro, onde voltou um descolamento, a ENA real voltou a descolar e ser algo bastante inferior à média histórica. Nós tivemos ENA ali, em particular, ao longo de setembro, outubro do ano passado, em quase recordes de baixa em muitos anos, no nível de 51%, 53%, e isso fez com que os preços voltassem a escalar. Nós trazemos na página seguinte o balanço energético da CESP e como nós nos comportamos em relação a isso. Na página 10, nós trazemos, então, portanto, o balanço energético de 2019. A nossa gestão da comercialização e do balanço energético foi bastante eficiente nesse ano de 2019. A gente conseguiu uma economia relevante em relação ao ano anterior. Como vocês podem observar, no gráfico 2 dessa página, na parte de baixo à esquerda, na última coluna, a gente traz aquela exposição ali de 245 megawatts médios, que era a exposição short do ano de 2019, que nós herdamos em dezembro de 2018, quando nós assumimos a gestão. A forma como nós mitigamos, a forma como nós zeramos ao longo do ano esses 245 megawatts, tem a ver basicamente com o custo de energia comprada. A forma como nós administramos essas compras estão expressas no gráfico de número 3, e vocês vão ver ali que na parte superior, que no consolidado do ano, nós fizemos isso a um custo de R$ 259 o megawatt-hora. Aquela relação de preços mensais e o consolidado do ano, que a gente traz na parte de cima do gráfico 3. Isso representou uma redução em dispêndio em reais de 28% no gasto com energia ao longo do ano e uma economia, portanto, de 210 milhões de reais, fazendo com que o nosso gasto com compras de energia viesse de 750 milhões de reais em 2018 para 540 milhões de reais em 2019. Vale a pena a gente mencionar três outros pontos que existem. O primeiro deles tem a ver com o quarto trimestre de 2019. No quarto trimestre, nós tivemos a volta da volatilidade de preços mais elevados pela energia. E é importante dizer que, e vocês vão ver isso a seguir, à medida em que o Marcelo apresente o desempenho financeiro, de que essa volatilidade e esses preços mais altos não impactaram de maneira material, de maneira importante, os resultados da festa. Pelo contrário, nós conseguimos uma economia ao longo do quarto trimestre de 2019 significativamente, um nível de gasto significativamente menor na economia importante se compararmos ao quarto trimestre de 2018. Não houve impacto. Um outro quesito a se mencionar tem a ver com 2020. Mais de 80% da nossa exposição short de 2020 que assumimos na gestão lá atrás, ela já foi mitigada, ela já foi resolvida, equacionada. Né? Permanece um remanescente de algo um pouco menor que 20% para a zeragem da posição short de 2020. Nós traremos esse nível de detalhe em breve, a gente não apresenta ele hoje, mas nós traremos em breve, assim como fizemos no ano passado, na abertura mensal e com toda a transparência que a gente vem adotando. É importante dizer também que, da forma como nós administramos o balanço energético de 2020, essa volatilidade de preços e os níveis de preços que a gente viu no primeiro trimestre deste ano, na verdade, nos primeiros dois meses, né, janeiro e fevereiro de 2020, também não impactou desfavoravelmente os resultados da festa. Já nos pegou zerados. Uma das estratégias foi a gente buscar uma zeragem naquela posição do primeiro trimestre. Foi isso que nós fizemos e, portanto, não fomos impactados pela volatilidade agora dos últimos dois meses também. Deixa eu passar a palavra aqui para o Marcelo Jesus, ele vai nos apresentar aqui o desempenho financeiro.
Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Dando continuidade à nossa apresentação de resultados, aqui na página 12, nós apresentamos o nosso foco na disciplina de custos. O primeiro destaque aqui vem com os gastos na compra de energia. Como já antecipado pelo Mário, no quarto trimestre de 2019, nós tivemos um custo significativamente inferior ao quarto trimestre do ano anterior, em 52% ou R$ 101 milhões. Quando nós comparamos o ano, a economia foi de R$ 210 milhões. É importante notar que essa redução ela vem basicamente do menor preço na compra de energia, já que os volumes comprados são bastante similares. No ano de 2018, nós tivemos um preço médio de R$ 357 por megawatt-hora, enquanto que em 2019, nosso preço médio atingiu R$ 259 por megawatt-hora. Nos demais custos e despesas, um outro destaque vem para os gastos de pessoal e administração, onde nós tivemos uma redução no quarto trimestre de 38%. Importante notar que nesses gastos, tanto de pessoal como os demais que nós vamos apresentar à frente, a melhor visão de redução, de fato, é no quarto trimestre, uma vez que até dezembro desse ano nós já teríamos implementado basicamente todas as iniciativas de redução de custos. No quesito pessoal e administração, a economia vem basicamente da redução de 50% no quadro de funcionários, um sucesso da adesão do nosso programa de demissão voluntária, que teve adesão de 67% dos elegidos. Nos demais serviços de terceiros, materiais e aluguéis, a redução no quarto trimestre foi de 32%, decorrente de renegociação de contratos e revisão de processos. Quando nós olhamos o total de custos e despesas gerenciáveis, no quarto trimestre nossa redução foi de 32% e no ano uma redução de 17% ou R$ 249 milhões. Importante notar que em 2020 nós continuaremos com foco na disciplina de custos, seja na gestão de nosso balanço energético, assim como também nos demais custos e despesas. Passando para a página 13, nós apresentamos aqui a evolução do EBITDA e como a gestão no custo de despesas proporcionou um crescimento de EBITDA de R$ 249 milhões de reais no ano, ou seja, um incremento de 50%. Esse EBITDA também trouxe uma forte geração de caixa. Nós atingimos um fluxo de caixa operacional de R$ 491 milhões, ou uma conversão de caixa de 65% do EBITDA ajustado. E esse fluxo de caixa, nós vamos passar aqui a comentar a sua alocação. O primeiro item foi a alocação de pagamento de contencioso, e como nós analisamos o efeito líquido do levantamento de depósitos judiciais, nós tivemos um desembolso líquido de R$ 25 milhões. Depois nós tivemos o pagamento dos dividendos de R$ 297 milhões relativos ao ano de 2018. E, por fim, nós tivemos atividade de financiamento e investimento com efeito líquido de R$ 161 milhões, resultando no fluxo de caixa livre de R$ 330 milhões e um saldo final de caixa de R$ 741 milhões. Antes de passar para a página seguinte, eu gostaria só de comentar aqui sobre a receita líquida, que no quarto trimestre de 2019 teve um avanço de 6%, embora no ano nós tenhamos tido uma redução de 4%. Importante destacar que essa redução ela também faz parte da gestão do balanço energético, uma vez que para alguns contratos é possível fazer a descontratação, obviamente quando essa estratégia faz sentido do ponto de vista de preço de energia. Passamos então para a página 14, onde eu vou comentar sobre a composição do lucro líquido da companhia nesse ano, que atingiu R$ 1,2 bilhões de reais. Obviamente, além do EBITDA ajustado de R$ 752 milhões, nós tivemos basicamente três outros eventos não recorrentes, principalmente durante o quarto trimestre desse ano, que contribuíram para esse resultado. O primeiro deles é a reversão da provisão de contencioso passivo provado no montante de R$ 332 milhões. E essa reversão é decorrente de decisões favoráveis à companhia, acordos judiciais e, por fim, uma revisão criteriosa que fizemos dos 45 casos estratégicos que representam cerca de 80% do nosso contencioso total. O segundo item, com um efeito negativo líquido de R$ 110 milhões, corresponde ao ajuste no valor de recuperação dos ativos Porto Primavera, Ilha Solteira e Jupiá, sendo que para Porto Primavera nós tivemos um ajuste positivo de R$ 120 milhões, e para Ilha Solteira e Jupiá, um ajuste negativo de R$ 230 milhões. Esse ajuste de Ilha Solteira e Jupiá corresponde a trazermos o valor de recuperação de ativos para a mesma base, mesma consistência que nós temos para a discussão de Três Irmãos. E, por fim, nós tivemos a constituição de créditos tributários no montante um pouco superior a R$ 1 bilhão, que decorre da maior expectativa de resultados tributários ao longo dos próximos anos. Então, em função dessa expectativa de lucratividade, foi possível constituir esses créditos tributários que corresponderão ao menor desembolso de caixa no futuro. E depois temos os demais eventos já recorrentes, como depreciação, amortização, resultado financeiro, e também um evento não recorrente, que foi os gastos com o PDV, mas que também já foi comentado aqui nos trimestres anteriores. Passando para a página 15, nós apresentamos aqui que, em função desse crescimento de EBITDA e forte geração de caixa, a robustez da nossa estrutura de capital. A nossa alavancagem, que no segundo trimestre de 2019 estava em 4 vezes dívida líquida EBITDA, chegou a 1,3 vezes no quarto trimestre de 2019, uma desalavancagem importante. O que também, associado ao lucro líquido que comentei no slide anterior e a forte geração de caixa, permite à companhia o pagamento do dividendo de R$ 606 milhões, um payout de 51% e um dividend yield aproximado de 6%. Por fim, o perfil da nossa dívida é uma dívida bruta de R$ 1,8 bilhão, com prazo médio de 4,4 anos, um custo de CDI mais 1,64%, um vencimento em 4 parcelas iguais e anuais, a partir de 2022 até 2025. Eu passo a palavra de volta ao Mário aqui para ele concluir a nossa apresentação com as principais iniciativas de 2020. Por favor, Mário.
Obrigado, Marcelo. Acho que, como a gente pôde ver, a gente pôde cumprir de forma bastante exitosa aí esse primeiro ano, 2019, esse primeiro ano de transformação e ajustes da festa, de forma que a gente estabelece, nessa página 17, a gente traz algumas das principais iniciativas aí para o ano de 2020. O primeiro aspecto a ser mencionado tem a ver com a operação e essa gestão contínua e muito disciplinada de custos e despesas, né? Isso não se encerrou em 2019, isso continua, quer dizer, essa gestão apurada, quer seja no resultado, nos gastos com compra de energia, quer seja nas despesas gerenciáveis correntes, nos demais custos, e essa disciplina continua buscando uma eficiência ainda maior em 2020. Um segundo aspecto na operação importante que foi mencionado é o nosso plano de saneamento, de regularização e de monetização de imóveis não operacionais. Como grande parte de vocês sabem, quer dizer, nós assumimos na CESP uma base de imóveis não operacionais bastante relevante, bastante grande. Nós temos um plano focado de imobilização, de venda, de regularização e venda desses imóveis. Isso começou em 2019, mas se intensifica agora em 2020. Além disso, estamos em todo o nosso avanço em sistemas, em automação, digitalização de processos e implantação de uma gestão baseada na inteligência da informação na CESP, O ano de 20 vai ser um ano muito importante para avançar nessa agenda, obviamente não se esgota em 20, mas é um ano muito importante para a gente ganhar tração nessa frente. E por fim, mas não menos importante em operações, a CESP sempre teve uma performance bastante satisfatória em saúde e segurança de trabalho, saúde e segurança das nossas operações, e a gente avança essa agenda de uma maneira muito importante em 2020. Basicamente, o nosso objetivo é posicionar a CESP como uma das empresas no setor elétrico benchmark em saúde e segurança do trabalho. E essa é uma agenda também de transformação, de aperfeiçoamento da nossa atuação, e ela se intensifica agora em 2020. No que tange ao ativo e passivo contencioso, ele é estratégico e continua sendo para nós. De uma forma muito criteriosa, muito seletiva, nós continuamos abertos à negociação de alguns desses processos judiciais, isso continua em 2020. Além disso, assim como tivemos em 2019, em 2020, a gente aguarda alguns julgamentos também importantes de ações, de forma a dar sequência a isso. Isso, aliado aos ajustes e movimentações, é uma das nossas prioridades, continuar o processo de de-risking de CESP ao longo desse ano. Além disso, é uma atuação muito próxima, muito detida, estratégica para nós no ativo contencioso. À medida em que a gente tenha novidades a respeito da frente do ativo contencioso, obviamente, nós manteremos o mercado bastante bem informado e em cima do time. Em comercialização, já foi dito, em 2020 a gente tem o desafio de consolidar a nossa operação da CESP comercializadora. É uma atuação bastante importante, estamos... A primeira prioridade mais óbvia é a gestão da posição deficitária dos anos, né, de 2020 agora e que se estende até 2022. Grande parte dela, inclusive para 2021 e 2022, grande parte dessa posição ela já está equacionada, e a nossa prioridade é finalizar esse equacionamento ao longo dos próximos trimestres. Né? E, além disso, posicionar a CESP comercializadora com uma atuação relevante, importante, com um share importante de operações no mercado brasileiro. E, por fim, a nossa agenda de RI. Quer dizer, a gente, em 2019, conseguiu, estabelecer um patamar de transparência e de regularidade de conversas com o mercado, quer seja o mercado investidor local, interno no Brasil, quer seja o externo, começando no segundo semestre do ano passado, e essa agenda se intensifica a partir de agora, com a mesma transparência, com a mesma seriedade que a gente tem percebido. Esse é o resumo, vamos colocar assim, da nossa atuação. Eu queria agradecer a todos por esse exercício, por esse ano, e abrir para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Para remover a pergunta da fila, asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse.
Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao cenário de hidrologia que vocês estão trabalhando para esse ano. Vocês mencionaram ao longo do call e na apresentação que vocês cobriram 80% da exposição que vocês esperam para o ano, né, de 2020. Então, queria saber se, obviamente, vocês podem compartilhar aí o que é cenário de GSF, né, para esse ano. Obrigada.
Oi, Carolina, Mário falando, obrigado pela pergunta. A gente encerrou o ano de 2019 com um GSF médio de 81%. No nosso planejamento do balanço, da gestão do balanço energético para 2020, a gente foi, entendo que até conservador, e nós estamos assumindo os mesmos níveis de GSF para 2020. Isso está levemente abaixo da média de mercado, inclusive de algumas casas importantes de consultoria que pautam e têm os modelos próprios lá. Né? A gente, nesse momento, nessa partida do ano, a gente está considerando os mesmos níveis de 2019 para o GSF de 20.
Tá certo. Muito obrigada, viu?
Obrigado você.
A próxima pergunta é de Marcelo Sá, do Itaú.
Oi, pessoal. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, queria entender um pouco em relação a Três Irmãos, né? Dado que a discussão e o processo judicial está demorando, acho que mais do que inicialmente se pensava, eu queria entender se existe, enfim, alguma ideia da companhia de eventualmente tentar, enfim, desistir da disputa judicial para receber pelo menos o montante que já tinha sido acordado, ou pelo menos é prometido pelo governo, se isso é uma possibilidade que vocês estão discutindo. E a outra, dada a forte geração de caixa da companhia, eu sei que no início vocês estavam muito focados em sanar, enfim, as disputas judiciais, esse era o foco da companhia, mas se vocês já estão pensando em crescimento futuro, e o que dá para poder comentar sobre isso. Obrigado.
Marcelo, obrigado pelas perguntas. Com relação a Três Irmãos, não. Com Três Irmãos, a nossa estratégia continua sendo do acompanhamento apurado desta ação em primeira instância. Embora, é verdade, nós não tivemos, como eu salientei um pouquinho antes, a gente, embora não tenha tido fatos novos nesse último trimestre, o processo continua andando. Quer dizer, há movimentação do juiz, como eu mencionei, em fatos um pouco menores, mas o processo está recebendo a atenção e está caminhando na justiça, né? As partes ainda não foram ouvidas, que é uma expectativa no curso desse processo, que as partes, perito e as duas partes, fossem mais uma vez ouvidas. Isso não é necessariamente uma obrigação do juiz, ele é soberano nesse processo, né? Mas a gente continua aguardando. Portanto, a nossa estratégia nesse momento é aguardar o desenvolvimento desse julgamento em primeira instância. Ele pode ser um marco importante nesse processo. Com relação à alocação de capital e crescimento, não. A gente ainda não tem uma estratégia definida e tampouco estamos debruçados em alternativas de crescimento. A gente sempre entendeu que estes primeiros anos de gestão, eles são anos muito importantes para a gente redefinir, transformar a CESP, redefinir a nossa atuação, resultados, né? Tivemos um ano de 2019 muito exitoso e esse ano de 2020, ele também está muito focado nisso. A gente coloca aqui, quer dizer, uma das melhores alocações de capital para a CESP neste momento é desmontar esse passivo contencioso que aí existe, né? A correção que ele tem de tribunais e tudo mais, potencialmente, ela é muito elevada, ela é muito onerosa para a companhia no tempo e, portanto, o desmonte disso, nesse momento, é a nossa principal alocação de capital.
Tá ótimo, claríssimo. Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Guilherme Lima, do Santander.
Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Em relação ao crédito tributário próximo de 1 bi que vocês reconheceram nesse tri, esse é o valor total que dá para ser reconhecido ou seria possível um adicional nos próximos tris? Obrigado.
Guilherme, obrigado pela pergunta. O valor registrado no quarto trimestre é o valor possível de registro de acordo com a expectativa de lucratividade dos próximos 10 anos. Se é possível ou não registrar novos valores, bom, isso vai depender aí da evolução da rentabilidade da companhia. Como nós fazemos esse teste todos os anos, obviamente sempre sai um ano e entra outro. Mas nesse momento, o valor registrado é exatamente o valor que é possível de registrar em função da expectativa que nós temos nesse momento de rentabilidade da companhia.
Tá claro, obrigado.
Obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander.
Pessoal, se a gente pudesse fazer só mais uma perguntinha, eu queria entender um pouquinho, se vocês pudessem comentar sobre a questão do fundo de pensão, como é que estão as discussões em relação ao fundo de pensão, basicamente isso. Obrigado.
Oi, André, obrigado pela pergunta. Em relação ao fundo de pensão, a gente tomou até o cuidado de detalhar isso em nota explicativa nesse demonstrativo, né? De acordo com o critério que nós temos usado para a identificação de potencial déficit e a sua correção, nós temos adotado um critério que tem sido adotado pelo mercado, tem todo o respaldo nas normas contábeis, de descontar a curva de passivo pelo custo dos títulos públicos. Este ano trouxe algum déficit que está perfeitamente registrado em balanço e exemplificado lá. No entanto, essa própria regulação, ela abre a possibilidade para, no momento que o mercado de títulos privados permitir e estiver maduro, de você fazer uma mescla considerando a correção dos títulos privados também para trazer este valor, o valor presente desse déficit ou superávit do fundo. Nós tomamos o cuidado, nessa DF, de trazer em nota explicativa o cálculo deste critério também, embora não tenha sido contabilmente adotado por nós. E você vai notar que quando a gente utiliza o critério do título privado, praticamente não há déficit nisso. Como também não há déficit no fundo se nós adotamos o critério da Previc. Só lembrando de que o critério da Previc é aquele que regula efetivamente potenciais aportes de capital no fundo quando deficitário. Por esse critério da Previc, nós temos superávit e, portanto, não há previsão de nenhum aporte no fundo. É um fundo bastante bem equacionado, é um fundo que, como vários outros neste momento, estamos no debate, na revisão de carteira para adequar ao momento novo de Brasil, com taxas de juros menores, mas numa situação bastante tranquila, bastante sob controle.
Perfeito. Só então confirmando, pelo que eu entendi, vocês estão fazendo a forma mais conservadora possível, é isso?
Nós estamos contabilizando da forma mais conservadora possível e colocando em nota explicativa para melhor informação do mercado o efeito que teria sobre outros critérios, correto?
Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Carolina Carneiro, do Credit Suisse.
Oi, pessoal. Vocês poderiam falar mais um pouquinho sobre a estratégia de venda de imóveis, né, de desmobilização que vocês mencionaram? Só relembrar para a gente quais que são os ativos aí para potencial venda e se vocês têm hoje uma estimativa de valor, pelo menos de livro, para poder passar para a gente ter uma ideia exatamente do que poderia ser o potencial que vocês mencionaram durante a apresentação. Obrigada.
Oi, Carolina, obrigado pela pergunta novamente. Veja, a base imobiliária que nós temos, como a CESP atual, né? Ela foi uma última etapa, uma última parte da CESP original a ser privatizada, ela veio junto na empresa uma série de ativos não operacionais existentes da CESP, não só da geradora que nós conhecemos hoje, como também das operações no passado em outros segmentos, a exemplo de transmissão, a exemplo de distribuição de energia. De forma que é um conjunto de ativos bastante importante, eles são ativos urbanos e rurais, sobretudo espalhados pelo interior do estado de São Paulo. O valor contábil desses ativos são valores históricos bastante baixos, pouco significantes. As avaliações que nós temos de mercado atualizado para cada um desses potenciais trazem valores bem mais importantes, valores que ultrapassam aí duas centenas de milhão, aí pode ultrapassar 200 milhões de reais. O critério de desmobilização, embora seja um grande foco nosso, ele é muito cuidadoso, porque nós também não queremos causar nenhum impacto e deflacionar esse mercado. Ele respeita uma estratégia. A gente tem também assessorias externas em imobiliário, no conhecimento de gestão imobiliária, nos assessorando nesse processo, e a gente já começou a fazer esse processo de desmobilização. Ele tem um cronograma bastante cuidadoso, de novo, para não deflacionar esse mercado, e a gente tem sido muito exitoso nessa venda, Carol. À medida em que a gente for vendendo e transformando isso em caixa ou crédito, nós vamos reportando trimestralmente daqui para frente. Temos metas internas, óbvio, de desmobilização. As metas de 2020 são uma fração pequena do valor potencial que eu mencionei para você de avaliação de mercado.
Tá certo, muito obrigada.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Bertoncini para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos aí pela presença no call, pelo interesse em CESP, pelo acompanhamento desse ano todo de cobertura. Vamos continuar, é uma agenda de RI intensa. Muito obrigado pela atenção, pela presença. Obrigado a todos da equipe da CESP aqui por esse resultado que a gente apresentou. Até logo. Bom dia a todos.
A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.